esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Se a ceia não for valorosa para você, o corpo de Cristo também não é. E se você não tem se esforçado para comer a ceia todo mês, onde ela é ministrada, você tem sido enfraquecido. Você não pode dizer que você é um cristão verdadeiro se você não está levando a sério o Evangelho. Se você não tem uma igreja para você comer a ceia, você está dizendo para Deus que você é mais importante do que todas as igrejas que Ele deixou. Se a ceia não for para você um momento muito especial, o que é especial para você? Então nós temos que nos preparar para comer a ceia. Nós temos que congregar. A Bíblia diz assim: não deixe a vossa congregação, em Hebreus, como é costume de alguns, tanto quanto vai aproximando aquele grande dia. Então nós devemos congregar, nós devemos participar da Santa Ceia, para que nós tenhamos força em nós. Isso é um alimento que o Senhor deixou, um mandamento do Senhor Jesus. E para mim dizer que eu sou cristão, eu devo amar o mandamento do Senhor. Sobre a luz do ensino do Espírito Santo, sobre a luz da palavra do Senhor. Porque a ceia não é somente o pão. Aqui está o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus. Então nós vamos ler uma palavra, refletir numa palavra e comer a ceia sobre a luz dessa palavra. Então ceia é muito especial. Coloque isso no seu coração. É o momento do cristão mais especial. O povo de Israel são um povo próspero, um povo rico, um povo abençoado, porque todo o tempo eles comem o pão. Eles comem a ceia do Senhor, eles representam a Páscoa. Então todo o culto do homem judeu tem que ter o pão e tem que ter o vinho para que ele coma, na simbologia do Velho Testamento, e eles são prósperos pela sombra do Velho Testamento. Se calcula nós hoje no corpo de Cristo. A minha fé está em que eu como o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Isso fortalece a minha fé. Eu sei que eu sou imunizado por essa palavra. Porque o povo de Israel, quando eles comeram na sombra, eles comeram do cordeiro, não houve um enfermo sequer. Eles saíram do Egito ricos, com prata e ouro, e não havia um enfermo sequer no meio deles. A ceia é muito importante para você, cristão. A ceia é especial para você. Valorize esse momento da sua comunhão. Você fala: pastor, é um pãozinho, um vinzinho. Não é um pãozinho, um vinzinho, um suquinho. Para mim ele é muito mais que isso. Para mim ele é um mandamento de Jesus, que ele disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. E eu estou fazendo o que ele mandou, fazer isso, ele mandou. E aí você não tem interesse de fazer isso, e aí o diabo assola a sua vida, assola a sua família, ataca você, porque você não tem prazer em fazer isso. Amém? Vamos ser mais cristão de verdade? Valoriza você. Valoriza você. Pratique o que está escrito. Amém? Então a ceia é sagrada para nós. É o momento mais sagrado para a igreja do Senhor Jesus. Nesse momento você recebe sabedoria, você recebe cura, você recebe milagres, você recebe uma unção, você recebe dons de discernimento, você recebe dom de visão, dom de cura. Aqui é onde, na ceia do Senhor, Ele capacita nós para continuar levando o Evangelho. Amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. A primeira carta de João, no capítulo 5, quero compartilhar algo do coração do Pai e do meu coração para você, do nosso coração. João estava na igreja de Éfeso, ele apacentou a igreja de Éfeso. João foi o único apóstolo que não conseguiram tirar a vida dele. João era tão praticante da palavra e tão reverente ao Senhor Jesus, aquele João, aquele apóstolo que deitou e reclinou no peito do Senhor na noite da ceia. Na noite da ceia, João reclinou a cabeça dele no peito de Jesus Cristo. E o desejo do meu coração é que você tenha o mesmo sentimento, que você reincline a sua cabeça no peito de Jesus. ele chegou diante de Jesus e ele estava tão carente. Ele estava aproveitando o máximo de Jesus, pessoa, o máximo de Jesus fisicamente, e ele inclinou a cabeça dele no peito de Jesus. Esse apóstolo tem tanta história, porque foi 90 anos de vida vivendo o Evangelho. Pedro já tinha sido morto, crucificado. Tiago tinha sido decapitado à espada. Tomé tinha sido crucificado em X. Os demais apóstolos todos já tinham morrido, mas João ainda estava vivo. Eles não conseguiam matar ele. Ele amava tanto que não era possível matar ele, porque a morte não encarava João. João não foi empurrado para o céu, ele foi convidado. Quando Nero viu que não conseguia matar ele, lançaram ele na ilha de Patmos. E lá da ilha de Patmos era tudo que Deus queria, para que de lá ele pudesse ter a visão e escrever Apocalipse, que foi o apóstolo João que escreveu a carta ao Apocalipse. E ele escreveu 1 João, 2 João e 3 João. Se você torcer a 1 João, 2 João, sai amor de Deus em essência para a tua vida. Eu tenho estudado a vida desse apóstolo por mais de 20 anos. E cada dia que eu estudo a vida desse apóstolo, mais eu apaixono por Jesus Cristo, através da paixão que ele tinha por Jesus. E ele diz assim, no capítulo 5, no verso 19: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o que ele disse: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Agora abre Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se João diz lá nas cartas que o mundo jaz no maligno, aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando a gente lê mundo aqui, você tem uma imagem de planeta Terra. Não, Deus está dizendo assim que no mundo não havia salvação, as pessoas não tinham salvação, e todas as pessoas que são do mundo, eles não estão em Deus, que vive de acordo com o mundo vive, que as suas atitudes é 100% mundo, que eles vivem 100% no temporário, que eles não têm nenhum interesse de viver a eternidade. Tudo para eles é só natural. Se tem uma dor de cabeça, para eles é o remédio. Se tem um problema financeiro, para ele é um agiota ou um banco de empréstimo. Tudo dele age em torno de 100 anos. Isso é uma pessoa do mundo. A pessoa de Deus, o remédio dele é Jesus. A pessoa de Deus, a prosperidade dele é Jesus. A pessoa de Deus, o ar que ele respira é Jesus. A pessoa de Deus, ele não vive por 100 anos, ele vive com a vida eterna. E essa vida eterna começa a partir do momento que ele nasce de novo. Quando ele nasceu de novo ali, ele começa a viver a sobrenatural de Deus. Eu não posso viver de conformidade com o mundo, porque Deus foi lá no mundo e me resgatou e me comprou. Porque Deus amou o mundo. Não é o mundo a palavra aqui, a palavra é célio. Deus amou o célio de tal maneira que deu Jesus Cristo para salvar o célio. O João, a Maria, você. Deus amou você, que era classificado com o mundo, que estava separado de Deus. Deus mandou o Filho dele para comprar você de volta para ele. Então Deus amou o mundo, amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer por você. Então o mundo jaz do maligno. Você quer ver como é que é assim? Verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está falando de mundo aqui ou está falando de gente? Gente, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado, não vai ser condenado. Tem gente que fala que existe dois caminhos. Não tem dois caminhos, tem um só caminho. O outro lugar já é um nome: inferno. Tem um caminho de salvação chamado Jesus. Quem não está no caminho de salvação chamado Jesus já está no inferno. Ah, no inferno, pastor? Sim. Porque o inferno é uma questão de tempo. O inferno é só uma passagem. Assim como o céu é uma verdade, que enquanto você ama a Jesus, quanto mais você anda com Ele, mais parece que você está andando no céu. Você vai operando no poder do céu. As suas coisas é no poder do céu. A sua vida é no poder do céu. Não é no poder do mundo. Você saiu da força do mundo, porque o mundo jaz do maligno. Um dia você era do maligno. Um dia você não acreditava em Deus. Um dia você era levado por ídolos mudos. Eu tinha um conhecimento de Deus vago, que as pessoas me diz que era assim. E quando eu vim para Jesus, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vi que o meu procedimento, sem eu fazer força nenhuma, ele foi mudando dentro do meu coração. Eu já não conseguia ter aquela oraçãozinha da vovó na minha carteira. Eu era tão místico que eu tinha um pé de coelho na minha carteira para dar sorte. Agora você veja bem, não deu sorte para o coelho, vai dar sorte para mim? O coelho perdeu o pé. Mataram o coelho e arrancaram o pé do coelho. Eu estava com o pé do coelho para dar sorte. Tem que ser muito ignorante, não tem não? Era tanto misticismo na minha vida, era tanta coisa que eu me apegava, porque ninguém tinha me ensinado que Jesus Cristo queria morar dentro de mim através do Espírito Santo. Ninguém falou para mim. Eu não tinha noção. Mas quando as pessoas pregou para mim e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a minha vida começou a ser transformada. Eu segurava a minha fé em coisas. Eu não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, porque eu ainda era do mundo. Mas quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu passei pelas águas do batismo, eu comecei a ter entendimento da palavra dEle. E eu vi que eu não era mais do mundo. E que eu ficava ainda com o pé em duas canoas. Uma pé na canoa do mundo, outro pé em Deus. E aí cada dia que passa eu fui decidindo então, por livre e espontânea vontade, pela luz da palavra, mudar meu procedimento. E saber que agora era de Deus, e que eu já tinha vencido. Eu não precisava ser vencedor mais, eu já tinha vencido. Eu já não era do maligno, porque o mundo jaz do maligno. Eu não sou mais do maligno, agora eu sou de Deus. Olha o verso 17 novamente. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Agora veja o verso 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Você entendeu? O Senhor Jesus está pedindo que você dê um crédito para Ele. Que você se interesse mais por Ele, individualmente. Esquece se o seu marido é fiel e você não é a Deus. Seja você fiel. Esquece se a sua esposa é fiel a Deus e você não é. Esquece. Esquece pessoas, porque lá no tribunal de Cristo não vai sentar dois juntos, marido e mulher, não existe no céu. A Bíblia diz que nós vamos sentar no tribunal de Cristo para apresentar o que nós fizemos através do corpo. O que eu fiz aqui na terra que foi para a glória de Deus? É isso que importa na eternidade. E quando você aceita Jesus como Senhor e vem para Ele, a eternidade passa a ser uma realidade para você. Você já não vive desenfreado num mundo de conquistas mais, só conquistas. Não, você começa a valorizar a vida eterna. Tudo para você começa a ser diferente. Você começa a ter comportamentos que você não tinha antes, porque você não é mais aquela pessoa que era antes. Você agora está andando com Deus. A sua vida agora já é Deus. Você começa a respirar Deus. Não precisa de alguém para motivar você. Você já levanta de manhã cedo assim, dá aquela espreguiçada e fala: "Oh, Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado pela minha paz. Muito obrigado por essa segunda-feira abençoada. Pode sair o leão da jaula, porque todos que vier eu vou passar por cima deles. Porque aqui vai um vencedor todos os dias. É a nova vida que você vai viver. É diferente do que você vivia antes. Levantava na segunda-feira desesperado e pronto para defender tudo que você tinha que defender e conquistar e conquistar. Você não sabe que dia que você vai embora dessa terra. Então se prepara. Nós estamos aqui por 100 anos só. Fala para a pessoa do seu lado. É só 100 anos. É só 100. É só 100. É uma realidade que nós temos para ouvir. O que, que eu estou fazendo para a eternidade? Aí você pega aquela herança que você vai deixar tudo e deixa para o seu filho ou para a sua filha. Aí você não sabe se ele é sábio ou tolo. Se ele for sábio, ele continua crescendo. E se ele for tolo, aí ele acaba com tudo. Ele não tem dó nenhuma de gastar aquilo que você teve dó. Aí ele vai gastar tudo com tudo que ele quiser e vai gastar. Ele não custou nada dele mesmo. E você está lá ralando feito um condenado. Deixando de comer, deixando de beber, deixando de viver. Desesperado, escritura, tem uma pia desse tamanho debaixo do colchão. E quer mais uma escritura e quem pôr mais na conta. Você não está mais no voo de cruzeiro, não. O piloto já avisou. Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros. Em mais alguns minutos estamos pousando na tal lugar. E tal, a temperatura é essa, essa, essa. E você não quer, não. Não quer que jeito, filho? Pula do avião. Não pula, filho. Vai acontecer assim como houve uma decolagem, um plano de cruzeiro, vai haver uma aterrissagem. Então nessa aterrissagem eu tenho que me preparar ao máximo, andar com Deus, andar pianinho, porque eu vou estar diante do tribunal dele a qualquer momento para glorificar o nome dele. Então faz uma coisa. Que tal você ir lá e comprar aquela camisa cara para você? Que tal você começar a usar aquelas joias que está lá? Aquelas louças? Sabe, tem umas coisas suas lá que você está guardando para quê? Aquela toalha bordadinha, sabe, tem uma toalha bordadinha, aquela toda bordadinha que você guarda. Não, é quando vier uma visita na minha casa, pessoa especial, vou usar minhas taças de cristal. Aquele sapato não dá para colocar hoje, porque aquele sapato é muito bonito. Então, viva o melhor que você pode viver, porque é toda porção que você tem debaixo do céu. Vai chegar um momento que não dá tempo de viver, e você vem regulando de você. Você sabe quando é que um homem é rico? Quando chega segunda-feira, você fala, ah, não vou trabalhar hoje não, acho que eu vou ficar hoje, vou ver na televisão, aqui no pé para cima. Se você não faz isso, você não é rico ainda. Rico é aquele que tanto faz domingo, como segunda, como terça, todo dia é dia para ele. E para ser rico, então, não precisa ter muita coisa, não. É só ter o que comer na segunda-feira, tá bom. Pastor, e as contas? Você faz conta demais, e faz conta, e faz conta, e joga em cima, e joga em cima, e nem que eu pago, eu se viro, eu me mato, mas eu vou fazer conta, porque eu tenho os compromissos. Pastor, você não faz ideia, quanto mais você está crescendo, mais você está sendo escravo, mais a sua qualidade de vida está diminuindo. Então significa que você não está amando você. Você precisa saber que você é um ser único, especial para Deus, e tem que ser especial para você. A minha felicidade não depende da terceira pessoa. A minha felicidade depende da segunda pessoa. E a segunda sou eu, porque a primeira é Deus na minha vida. A minha felicidade depende da segunda pessoa. Então começa a valorizar você. Valoriza você. Você é muito especial. Você é a particularidade de Deus. Então se você não começar a amar você mesmo, como é que você vai amar as pessoas? Como é que você vai amar a Deus? Então olha para você e vê o que você merece. Porque os dias estão findando. Os dias estão cada dia que passa acelerando mais. Esses dias atrás você era um menino. Hoje você já está olhando para você, está aparecendo cabelo branco. Você está indo embora para casa, está indo embora para a eternidade e não está preparando para a vida eterna. Não pode ser assim. Valorize a sua vida, você é muito especial. Você custou o sangue de Jesus. E ele, quando você começa a amar ele desse jeito, ele começa a facilitar a vida para você, porque você é a parte mais importante que ele tem nessa terra. Por isso que não tem outro igual você. As suas digitais é diferente de todo mundo. Você é uma exclusividade do Deus vivo. Não tem outro igual. Como é que vai ser a sua segunda-feira? Vamos programar ela agora? Vamos? Você vai levantar então, dá aquela boa espreguiçada. Já levanta falando com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Se esse for o meu último dia na terra, eu vou ser feliz hoje. E se não for o último dia, eu vou fazer muita gente feliz hoje. Todo mundo que beirar, eu vou fazer feliz. E aí você quer ver como é que faz feliz? Você tira uma nota de 100 e já dá logo para a esposa na saída do banheiro. Se não tiver de 100, você pode dar de 200. Meu negócio hoje é fazer alguém feliz. Vou ver sorriso. E já levanta de manhã assim. As esposas gostou, né? Desde então, se você fizer dessa maneira, determinando o seu tempo, que você é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa feliz, significa que você está conhecendo Deus na sua totalidade. Amém?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.